na alteração à Lei 3781 e Projeto de Lei 118/14 do PCP, que alarga a aplicação do princípio jus soli na Lei de Nacionalidade Portuguesa, nona alteração à Lei 3781. E quem é que deu a palavra?
Não. O Bloco inscreve. Entramos, vamos discutir.
Muito bem. Senhores deputados, agora, se houver interesse das várias bancadas em inscrever-se para intervir, já temos uma inscrição, Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. A alteração da Lei da Nacionalidade foi das primeiras iniciativas que o Bloco de Esquerda apresentou nesta legislatura. Não foi por acaso. Quisemos sublinhar o princípio que defendemos. Quem nasce em Portugal deve ser português ou portuguesa. A nossa proposta defende o primado do direito de solo para a atribuição da nacionalidade portuguesa, independentemente da nacionalidade, situação legal ou tempo de permanência em território nacional dos seus progenitores. Mais uma vez, esta proposta foi rejeitada pelo PS e pela direita. Em causa estão duas visões opostas da sociedade. A proposta do Bloco de Esquerda reflete a visão de Portugal como uma sociedade diversa, composta por pessoas de distintas origens e contextos culturais, étnicos e raciais, refletindo na lei a diversidade que existe na sociedade portuguesa. Por outro lado, temos uma visão que resiste em reconhecer esta diversidade como parte da comunidade nacional, condenando tantas pessoas à condição de estrangeiros no seu próprio país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nós aproveitamos este tempo dedicado às avocações para nos congratularmos vivamente com a aprovação deste projeto de lei do PCP de alteração à Lei da Nacionalidade, visando alargar o princípio do jus soli na Lei da Nacionalidade Portuguesa. Não corresponde totalmente à proposta que o PCP fez, resultou de propostas de alteração que foram apresentadas pelo Partido Socialista, mas corresponde a um avanço. E nós só temos que nos congratular com mais um avanço na Lei da Nacionalidade, no sentido que nós preconizamos, que é o do alargamento dos jus solis na Lei da Nacionalidade. Muito obrigado.
Ana Filipe.
Sim, já está.
Joacim Catar Moreira.
Sr. Deputado não inscrito, Joacim Catar Moreira, faz favor.
Sim, senhora, esta é uma das legislações efetivamente mais importantes. Ela está completamente relacionada com o alargamento da cidadania e está também muito relacionada com a justiça social. Estas alterações à Lei da Nacionalidade não são as alterações ideais. A lei ainda não é uma lei ideal, porque enquanto ela não for uma lei que dê a hipótese automática em que alguém nascido em território nacional seja automaticamente cidadão nacional, o que nós estamos sucessivamente é melhorar a legislação sucessivamente. Eu estou satisfeita com estas atuais, mas é necessário nós reforçarmos de que ela ainda é insuficiente. Enquanto os indivíduos nascidos entre 81 e 2000 e tal não tiverem nacionalidade, é uma lei que ainda precisa de ser alterada. E é isto só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Somente para nos congratularmos do avanço que fazemos aqui hoje, uma vez que, tendo em conta a proposta do PAN, que foi também aprovada, estamos a alargar o acesso à naturalização de todos aqueles que nasceram em território português, após, obviamente, aquela que foi a moratória da própria Lei da Nacionalidade, permitindo assim a correção de algo que visava também, de forma histórica, repor esse direito de acesso. Houve algumas questões que ficaram pelo caminho, nomeadamente em relação aos outros partidos, mas não acompanhamos aquelas que são, de facto, as suas intenções. No entanto, do ponto de vista da justiça histórica, está mais do que corrigido hoje e, portanto, saudamos, obviamente, o trabalho do grupo de trabalho nesta matéria e aquilo que se alcançou.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos votar.
O André Ventura está sem escrever.
Sou deputado André Ventura, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para deixar conta de que o Chega se vai opor veementemente a qualquer alteração que alargue o solo na nacionalidade. A nacionalidade portuguesa não pode nem deve estar à venda. Connosco não vai estar à venda. Alargamento da nacionalidade portuguesa àqueles que simplesmente têm com o território. Uma ligação de território não é uma ligação de nacionalidade. É uma mera ligação territorial que dá mais um passo para destruir a nacionalidade em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que agora é que não haja mais inscrições. Não temos mais inscrições. E vamos então votar o guião suplementar 1.
É a proposta de alteração do BE.
Vamos votar a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, a linha F do número 1, do artigo 1º do texto final. É esta proposta de alteração do Bloco de Esquerda que vamos votar. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, o PCP, o PEV, deputada não inscrita, Catar Moreira. Joacine Catar Moreira, isso mesmo. Quem vota contra? Portanto, PS, PSD, CDS, PAN, Chega, Iniciativa Liberal. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Abstenção. Não há abstenções. Foi rejeitado.
Regressamos ao guião normal.
Agora vamos ao guião normal.
Que nos remete
para o guião suplementar 2. Agora sim, o guião suplementar 2. Quem se inscreve
Se me permite, nós temos ainda na página 5. O Sr. Presidente pretende então fazer todas as votações na especialidade antes. Muito bem.
Guião suplementar 2. Alguns dos seus deputados se inscreve. Não havendo inscrições para intervenção.
Sr. Presidente, sobre essa matéria, que é as alterações à eleição para os órgãos das autarquias locais, eu queria inscrever o Sr. Deputado José Maria Cardoso do Bloco de Esquerda. Não o fiz antes porque julgava que a ordem seria diferente. Fica feita a inscrição neste momento, ele intervirá.
Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, quer-me parecer que nós estávamos a discutir a lei da nacionalidade. A vocações no âmbito da nacionalidade era possível fechar a lei da nacionalidade e depois passar a outra matéria.
Sr. Deputado, a ideia é arrumar estas e deixar as eletrónicas todas juntas para uma segunda fase. Foi por isso. Sr. Deputado José Maria Cardoso, faz favor, tem a palavra. Saiu?
Não, está.
Muito bem. Está a chegar. Sr. Deputado José Maria Cardoso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre o que está em causa, a linha C do número 3 do artigo 7º da Lei Orgânica das Autarquias Locais, que tem uma nova formulação, diz taxativamente: nenhum cidadão pode candidatar-se simultaneamente a... Nas alíneas A e B, nada de novo. Reproduzem o que já constava da lei, limitando-se a separar o corpo do texto em alíneas. Na linha C, introduz uma novidade absurda, que não é mais que uma investida antidemocrática contrária à participação cidadã. Expliquem-me lá qual o fundamento, qual a clareza, qual a transparência, invocadas no próprio projeto de lei, que se pretende alcançar com esta linha, ao dizer que nenhum cidadão se pode candidatar simultaneamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Sinceramente, a quem pretendem cortar direitos com este acordo tácito PS-PSD, cada vez menos na sombra e mais às claras, numa espécie de supremacia das máquinas partidárias. É evidente que têm por intenção atingir os partidos com menos representatividade local e, consequentemente, enfraquecer a pluralidade democrática. Mas, ainda mais lamentável do que isso, é o facto de restringir a participação dos movimentos cidadãos, que têm proliferado, e muito bem, a quando das eleições autárquicas, num ato de cidadania ativa como um princípio basilar da democracia participativa. É esta cidadania que querem atingir, mantendo a hipocrisia do discurso de apelo à participação. Digo mesmo que será uma obscenidade legislativa aprovar esta alínea. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, do PSD, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. realmente nesta avocação feita pelo Bloco e pelo PAN, que ainda não interviu, mas de qualquer maneira vou-me permitir responder, porque é exatamente à mesma linha. O que está aqui em causa é o mesmo cidadão não poder ser candidato simultaneamente à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal. Isto é uma questão de transparência. Fala-se de reforço da democracia, da transparência na democracia, no contrato entre eleitor e eleito, e o contrato entre eleitor e eleito deve ser claro no dizer quem é candidato a quê. Os eleitores têm direito a saber se o cidadão quer ser seu Presidente de Câmara ou seu Presidente da Assembleia Municipal, se quer ser seu vereador, se quer ser seu membro da Assembleia Municipal. É desta transparência que nós estamos a falar. E a democracia só sai reforçada com estas alterações que nos fazem seguir em frente com verdade, com transparência, que é aquilo que os portugueses merecem, os municípios merecem, que é que saiba exatamente quem se elege, para que se elege e por que se elege. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Silva, do PAN, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Socialista, com o apoio do seu parceiro de governo, o PSD, aproveitando o facto de estar em causa um processo legislativo especialmente acelerado, apresentou, sem debate na generalidade nem na especialidade, uma proposta que visa limitar a ação dos cidadãos e dos pequenos partidos nas próximas eleições autárquicas, procurando impedir que se apresentem candidatos iguais a órgãos municipais diferentes, uma prática que existe no nosso país, à qual os grandes partidos e os pequenos recorrem em todas as eleições autárquicas. Nunca houve nenhum problema nisso, mas o Partido Socialista, em estilo punho de ferro, lembrou-se de criar este problema. E o Partido Socialista, que noutros processos legislativos é tão exigente na audição de entidades externas, neste processo propôs uma alteração que, mais do que inovadora, altera estruturalmente as regras das candidaturas autárquicas e fê-lo sem que a Associação Nacional de Municípios fosse ouvida ou consultada, como obriga o artigo 141 do Regimento, uma vez que esta é uma iniciativa que justifica a consulta. Esta proposta traz uma compressão inadmissível ao direito de candidatura dos partidos políticos e dos grupos de cidadãos eleitores e, por isso, carece de discussão aprofundada na generalidade e na especialidade, coisa que não sucedeu, e por isso o PAN traz a votação a proposta de eliminação desta alteração do Partido Socialista aprovada na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, do Iniciativa Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, hoje não é um bom dia para a democracia. Esta proposta que estamos aqui a discutir agora neste guião suplementar e no guião suplementar seguinte, as eleições de órgãos autárquicos e a diminuição e limitação dos debates quinzenais, dão razão àqueles que acham que a política é um jogo de poderosos em que as pessoas comuns nem a figurantes podem aspirar ser. Os interesses permanentemente em consideração do Bloco Central, as negociatas atrás dos bastidores e os favores, os obstáculos aos novos partidos e às iniciativas individuais, a obediência de voto cega, tudo isto não honra nem este Parlamento, nem nenhum dos seus deputados. A Iniciativa Liberal tem muitas boas razões para existir, mas esta é mais uma delas, porque aos interesses e ao Bloco Central dizemos não. Às negociatas e à obediência cega dizemos não. À transparência e ao escrutínio acrescido dos atos governamentais dizemos sim. E a um Portugal mais arejado dizemos sim. Dizemos 10, 100, 1000 vezes sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, faz favor.
Sr. Presidente, para dizer de uma forma muito breve e não proclamatória, que este diploma em geral e os seus vários artigos, mais do que este artigo em concreto, merecem a nossa reprovação e o nosso voto contra por uma razão muito simples. Limitam-se aqui seriamente aquilo que tem sido um apelo sistemático do poder político à participação de independentes e de cidadãos eleitores nas eleições autárquicas. Criam-se neste diploma uma série de entraves dirigidos quase que ad hominem contra candidaturas autárquicas, designadamente daquelas que ganham câmaras, e é fácil perceber de que é que estamos a falar se pensarmos na cidade do Porto, por exemplo, E, por isso, nós votamos contra e é, de facto,